A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá para você que está sintonizado aqui no programa Justiça para Todos. Eu sou Patrícia Armentano, seja muito bem-vindo. Hoje eu vou conversar aqui com o juiz José Cândido Sobrinho, ele que é diretor do Fórum Central da Comarca de Maringá e juiz de direito da Vara da Infância e da Juventude da comarca. E nós vamos conversar com ele justamente sobre a atuação frente à Vara da Infância e da Juventude. Quero primeiramente cumprimentá-lo, seja muito bem-vindo, doutor José Cândido, e obrigada pela sua disponibilidade.
Muito obrigado, Patrícia. Eu que agradeço.
Bom, para começar a nossa conversa, magistrado, como que é atuar frente à Vara da Infância e Juventude na prática? Afinal, são diversas as competências dentro dessa unidade, não é mesmo?
Isso mesmo. Em verdade, Patrícia, a Vara da Infância e Juventude de Maringá, ela tem duas competências, né? Uma atuação na área civil e a outra na área infracional. Em cada competência, atua um promotor. Quer dizer, tem um promotor para a área civil e um promotor para a área infracional. Essa competência da área civil cuida das medidas de proteção, processo de guarda, tutela, adoção, ação civil pública, mandado de segurança, etc. Já a competência infracional cuida dos processos envolvendo os adolescentes em conflito com a lei, ou seja, aqueles que praticam os atos infracionais que são equiparados a crimes previstos no Código Penal e nas leis extravagantes. Bem como a Vara da Infância e Juventude de Maringá também atua, porque tem um centro aqui, que é um centro socioeducativo.
Sim.
Atua também como vara de execução das medidas socioeducativas aplicadas nas comarcas da região. Então, assim, é bem amplo.
Ou seja, existe toda uma psicologia jurídica única no direito da infância e juventude devido à sensibilidade dos diversos assuntos relacionados.
Com certeza. Com certeza, cada área de atuação você tem um comando diferente, né? Uma forma diferente de atuar. Nós contamos aqui com o serviço também de psicologia, propriamente dito, que é uma equipe multidisciplinar, né? Principalmente na área civil.
Sim.
Nós temos aqui na Vara da Infância o núcleo de atendimento especializado, que nós chamamos de NAI, onde psicólogos e assistentes sociais também fazem os atendimentos, avaliações psicossociais das crianças e adolescentes e fornecem relatórios tanto para a Vara da Infância e Juventude como para as varas de família. Então, isso aí nos ajuda muito.
Bom, para as crianças e adolescentes, magistrado, que tiveram seus direitos violados e vínculos afetivos rompidos, por exemplo, tais como abandono, negligência, abuso, exploração sexual, violência física e psicológica, como funciona o atendimento desse jovem aí?
Geralmente, esse processo de iniciativa do Ministério Público por denúncias de populares, anônimas ou do próprio Conselho Tutelar, né? As crianças e adolescentes são atendidas por essa equipe multidisciplinar que eu me referi e, havendo necessidade, elas estão acolhidas em alguma das instituições, né? Caso contrário, pode ser encaminhado para um parente ou para a própria família. Se for o caso de acolhimento, aqui em Maringá nós temos um serviço de acolhimento em dois abrigos, um para adolescentes e outro para crianças. Né? Temos também um serviço de família acolhedora. Essas famílias, após frequentarem o curso e serem aprovadas, elas são cadastradas no serviço e, no momento oportuno, recebem crianças em seus lares mediante termo de guarda provisório, até que a família biológica se reestruture e possa receber a criança de volta, né? Se não houvesse a reestruturação, e se for o caso,
sim,
após o devido processo legal, que é a ação de destituição do poder familiar, a criança pode ser até colocada em família substituta, como forma de adoção.
Com a pandemia durante este um ano, magistrado, o número de crianças aí na comarca de Maringá precisando de ajuda aumentou?
Por incrível que pareça, Patrícia, eu não notei esse aumento, sabe? Eu não sei, achamos que fosse aumentar muito, mas manteve a média, parece que até diminuiu.
E como tem sido o trabalho aí na sua unidade durante este período, magistrado?
Olha, tem sido o trabalho, a gente tem que se reinventar, né? Nós não estamos tocando os processos urgentes, todos eles estão sendo realizados com audiências virtuais, oitiva via telefone, computadores, algumas audiências semipresenciais, porque tem pessoas que não têm recurso técnico nenhum para fazer uma videoconferência. Essas pessoas, com todo o critério, né, de sanidade, a gente recebe na sala de audiência do fórum e vamos atendendo normalmente.
Apesar das dificuldades encontradas, aí dos obstáculos no meio do caminho, a justiça não para, não é mesmo?
Não para. Pelo contrário, parece até que houve um ganho, sabe? A gente conseguiu movimentar tantos processos quanto movimentávamos antes da pandemia. Houve o serviço home office, o pessoal trabalhando em casa, a produtividade até aumentou.
Os processos estão caminhando?
Estão caminhando.
Qual a recomendação do juiz às pessoas que presenciem casos de maus tratos?
Olha, eu tenho dito que aí existem duas situações, sabe? O maltrato, muitas vezes, ele pode ser um flagrante de maus tratos, né? Uma situação de flagrante. Então, eu sugiro que nesse caso deve acionar a polícia. Agora, tem os casos que são mais cotidianos. Um vizinho que está percebendo que alguma criança está sendo negligenciada, etc. e tal, mas não é aquela urgência de um flagrante. Se ele, então, entra em contato com o Conselho Tutelar, sabe, comunica o Conselho Tutelar, e o Conselho Tutelar inicia esse atendimento.
Sim, correto. Agora, magistrado, casos de situação de risco por abandono dos pais ou do Estado. Quais são as negligências que o próprio Estado muitas vezes deixa de prestar às crianças e adolescentes abandonados pelos pais?
Pois é. Esses casos acontecem.
Sim.
O Estado é negligente quando ele não oferece um número suficiente de profissionais para atuar na rede pública, pedagogos, assistentes sociais, psicólogos, que fazem aquele atendimento ali no dia a dia, né? Assim como tem município que não tem abrigo provisório, você precisa acolher uma criança, às vezes, durante a noite, cria um certo embaraço. Não é o caso das comarcas maiores, mais estruturadas, que todas elas têm. Maringá tem 3. Sarandi tem aqui na nossa região, nas comarcas, Paissandu agora tem, mas a negligência maior que eu sinto é isso, quando a rede não é capaz de atuar eficientemente, né? Existe também essa negligência quando o município muitas vezes não oferece vagas suficientes nas creches para atender essas crianças. Às vezes também o poder público não fornece algum medicamento específico que a criança ou adolescente precisa. Muitas vezes a família tem que acionar o Poder Judiciário para fazer valer esses direitos. Então, a negligência e a omissão do Estado que eu vejo mais é nesse sentido aí. Maringá não, quase não acontece.
Mas a comarca aí acaba recebendo também casos de regiões vizinhas?
Geralmente, esse atendimento da rede, ela tem que ser... Cada município tem que ter esses programas, né, de atendimento. Então, a comarca de Maringá, ela atua em mais de um município. Por exemplo, Sarandi é outra comarca. É vizinha aqui, mas é outra comarca. Ela tem toda a sua estrutura lá de atendimento. Agora, a comarca de Maringá tem o município de Floresta, Ivatuba, Doutor Camargo e Paissandu. E Maringá, propriamente dito. Esses municípios, eles teriam que ter lá também a sua rede de atendimento. E tem o Conselho Tutelar, tem o CREA, tem o CRAS, mas às vezes não tem um abrigo, porque também não comporta um abrigo. Aí, nesses casos, os prefeitos, nós sugerimos, entre reuniões minhas e dos promotores, que esses prefeitos desses municípios menores, eles fazem um convênio com o município de Maringá. Então, quando precisa acolher uma criança desses municípios onde não tem um abrigo no município, mas pertence à comarca de Maringá, eles são acolhidos aqui em Maringá.
E qual caso o juiz acha que foi o mais complicado do senhor lidar até hoje? Pode contar para nós?
Então, Patrícia, são tantos os casos que não dá para você especificar um mais complicado, sabe? Sim. Existem muitos tipos de complicações. Diariamente a gente está encontrando casos complicados, sim. Mas existem também casos simples, de fácil solução, sabe? São tantos que eu não consigo, assim, visualizar um que chamou muita atenção, sabe? Cada um diferente do outro, cada um com as suas complicações diferentes.
E, doutor José Cândido, são muitas ainda as dificuldades encontradas para garantir o exercício da cidadania infantil?
Olha, a rede pública hoje em dia, como eu estava dizendo, ela é muito boa. E dependemos muito dela, sabe? A rede pública, os conselhos tutelares, os conselhos também da comunidade. Então, hoje em dia, pelo menos nas comarcas maiores, eu acho que não tem tanta dificuldade, não. Essa dificuldade está mais nas comarcas menores, com poucos recursos, né, no município. Mas o estatuto da criança, essas políticas públicas prevista no estatuto, a atuação do Conselho Nacional de Justiça também, em todos os tribunais, em todas as comarcas, isso aí ajudou muito, sabe? Então, essas dificuldades existem, mas o atendimento, eu acho que ele tá dentro do razoável.
E, magistrado, dentro da sensibilidade deste assunto, o senhor acha que há um novo perfil do juiz que atua junto à infância e juventude?
Às vezes, Patrícia, a gente não gosta de admitir que você tem aquele perfil, porque dentro da carreira,
sim,
é um direito do juiz dele ascender na carreira por promoção. Às vezes a vaga que está aberta para promoção, para ele, é uma vara da infância, uma vara de execução penal. E não há como você dizer se a pessoa é vocacionada para aquela área ou não, né? Mas, geralmente, eu sempre digo o seguinte: quando nós iniciamos a carreira, nós assumimos uma comarca de juízo único. Ali você faz vara de família, de infância, criminal, civil, fazenda pública, você atende de tudo. É uma clínica geral. Mas, à medida que você vai sendo promovido para comarca de mais de um juiz, aí já começa a especialização das matérias. Então, você já tem opção. Você vai para uma vara civil, outros têm mais tendência para atuar numa vara criminal, numa vara de família. Então, esse perfil ele vai se ajustando com o tempo de carreira e as possibilidades que vão surgindo. Tem juiz que, muitas vezes, aqui vaga uma vara de execução penal, nós somos em 30 e tantos juízes aqui em Maringá, aí um ou dois concorrem, os outros não querem porque não tem aquele perfil. Isso acontece também nas varas de família, na vara da infância. Então, esse ajuste vai acontecendo com o tempo, sabe? E nas comarcas maiores. Mas existe, sim. A gente, talvez, é vocacionado para algumas áreas mais do que para outras, né?
Correto. E como que o senhor enxerga o que pode ser deste ano de 2021 frente às questões da unidade e nesse momento tão crítico que vivemos ainda da pandemia da Covid-19?
Olha, Patrícia, eu acredito que este será o ano da superação, né? Eu tenho para mim que o pior já passou. Esse ano de 2020 foi um ano muito difícil, né? Mas nós aprendemos a lidar com a situação. A gente está vendo aí o que acontece quando a pessoa não atende às recomendações sanitárias, as consequências são graves. Mas agora, vindo a imunização aí pela vacina, eu creio que tudo voltará ao seu estado normal. Por isso que eu acho que esse ano 2001, a partir do mês de junho, a gente começa a retomar a nossa vida normal. Eu tenho fé nisso.
Bom, o senhor é diretor do Fórum Central de Maringá, correto?
Sim.
Gostaria de saber como estão as atividades e as demandas neste momento.
Então, nós desde o início a gente vem atuando de acordo com recomendações do CNJ e decretos do presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Né? Começamos com o serviço em home office, né? De audiências virtuais, por tele, por videoconferência, e agora, no início desse ano, ele estava ampliando esse atendimento, assim, a gente percebendo que íamos voltar ao normal quando surgiu aí essa nova fase, né, dessa pandemia, e nós voltamos à fase 1. Né? Mas o atendimento, então, continua sendo virtual. Né? Hoje, os cidadãos que precisam de atendimento, ele pode usar o telefone que consta no site do TJ, do Tribunal de Justiça, em que os servidores atendem e orientam a população. Cada unidade tem seu telefone identificado lá. O Conselho Nacional de Justiça também, agora, bem recente, ele determinou que os tribunais também disponibilizem em seu site uma ferramenta de videoconferência que permita, assim, de imediato, um contato com cada setor da unidade judiciária, né, durante esse período aí de atendimento ao público. Essa ferramenta está sendo denominada de balcão virtual. Quer dizer, através dela, o interessado, o cidadão, vai poder ter um contato lá com a unidade que ele precisa do atendimento através desse balcão virtual. Essa é uma novidade, ela está sendo implementada agora. Eu acho que vai ser muito bom.
Muito bom. Bom, eu gostaria que o senhor ficasse à vontade agora para expor as suas considerações finais, magistrado.
Muito obrigado pela entrevista. Né? Eu acho que sempre que a gente pode informar a comunidade sobre fatos relevantes, como são os da área da infância e juventude, essas oportunidades são sempre bem-vindas. Né? Na nossa área, a gente tem algumas complicações, muitas vezes, com certos casais que, na ânsia de obter uma adoção e sem paciência para esperar a fila de espera de adoção, porque existe um cadastro, existe um processo de habilitação onde as pessoas esperam, muita gente
Sim.
não passa por esse processo que nós chamamos de adoção legal. Às vezes, aproveita algumas oportunidades, por exemplo, de uma gestante que está em situação difícil, desorientado, que vai dar à luz, e essas pessoas muitas vezes começam, aproxima dessas famílias e visando aquela que nós chamamos de adoção brasileira, começa a ajudar essa gestante, familiares dela, se dispõe a cuidar dessa criança por um certo tempo, e quando você menos espera, ele está criando vínculo com essa criança e depois quer transformar isso numa adoção. Isso é um processo desgastante para a justiça. Nós fizemos aqui em Maringá uma campanha com outdoor, com bus door, nas rádios, na televisão, dizendo assim, olha, a adoção legal é aquela... a mãe faz a entrega voluntária, procura a vara da infância e juventude, nunca entregue uma criança para terceiros, sem passar pela vara da infância, porque isso pode causar um problema crônico lá na frente. Então, nessas considerações finais, eu gostaria de fazer esse alerta para que todas as pessoas que estão nessa situação, que conheçam um caso dessa natureza, que oriente que todos esses casos de entrega de crianças para adoção devem ser feitos através da vara da infância e juventude, nunca particular para terceiro. Isso causa um desgaste tremendo para a criança, para as famílias e para a sociedade, e para todo mundo.
Aproveitando, já que o senhor tocou no assunto, então, como estão os processos de adoção aí na comarca de Maringá durante esta pandemia?
Eles estão correndo normalmente, como se nada tivesse acontecido, sabe? Nós fazemos as audiências, quando há uma entrega voluntária, e aqui existe bastante, por conta, fruto dessa campanha de esclarecimento que nós fizemos, esses processos ocorrem normalmente. Então, a pandemia não alterou em nada, nós temos bastante processo nessa área. Nós temos aqui em Maringá uma instituição chamada Lar Preservação da Vida, que é uma instituição não governamental que visa a proteção da criança. Então, ela atende lá gestante, pode ser maior de idade ou menor, pessoa que está em fase de gestação com algum tipo de dificuldade. Então, eles acolhem e orientam, comunicam a vara da infância. Se a mãe muitas vezes está interessada mesmo em adoção, essa criança, após nascida, é encaminhada para a família acolhedora, todo com orientação das psicólogas da instituição e da vara da infância, que é o NAI. Então, um processo que está correndo normalmente, nós temos bastantes adoções aqui nesse sentido, porque vem gente do Brasil inteiro. Muitas vezes, uma pessoa no desespero, às vezes, ela pensa até em aborto. Se ela entrar na internet para escrever a palavra aborto, onde ela estiver no Brasil, vai aparecer aqui o site do Lar Preservação da Vida, e essa pessoa já inicia uma conversa com os técnicos dessa instituição, e aquilo que poderia se transformar num crime acaba transformando num ato de amor, assim, de entrega, de adoção. E então resolve, sabe, Maringá, nesse período então, de pandemia, né, a gente tocou normalmente os processos de adoção, não diminuiu, também não aumentou, mas tem mantido a média, é tranquilo.
Muito bom, magistrado. Eu quero agradecer a sua disponibilidade mais uma vez e a sua entrevista hoje aqui.
Muito obrigado. Sempre às ordens.
Até a próxima.
Até. Boa tarde. Bom dia.
Bom dia. E eu quero agradecer também a sua sintonia. Conversei hoje aqui com o Dr. José Cândido Sobrinho, ele que é diretor do Fórum Central de Maringá e juiz que atua frente à Vara da Infância e da Juventude da comarca de Maringá. Eu sou Patrícia Armentano e o programa Justiça para Todos fica por aqui. Até.
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.